dele, ele bateu e voltou. Então ele precisa se firmar de alguma maneira aqui para estar no novo ciclo da seleção. E eu vejo o Danilo nesse novo ciclo. Então ele precisa voltar a jogar bem. O Botafogo ganha com isso, mas ele tem que tomar cuidado com rede social, o jeito que ele se expressa, e isso pode cair mal, principalmente com o torcedor, porque amanhã ou depois, ele estando abaixo daquilo que o torcedor sabe que ele pode render, as críticas chegarão, e essas críticas em cima dele podem fazer um sobrepeso que ele não precisava nesse momento. Enfim, acho que é uma boa para o Botafogo, é uma boa também para o jogador, mas ele deveria tomar cuidado com as redes sociais.
Queria falar com vocês também sobre o Corinthians, né, que ontem venceu o Remo, ótima atuação, 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí é no aspecto administrativo, a gente nessa semana discutiu, inclusive, né, a sequência, né, de transfers ban, que está pegando um por um em São Paulo, à exceção do Palmeiras. Né? E o Corinthians é o que mais está amarrado com essa situação. Mas pagou a multa disciplinar de 225 mil dólares imposta pela FIFA e derrubou um dos transfer bans contra o clube, e isso aconteceu hoje. O Corinthians havia sido punido pela FIFA em razão de atrasos no cumprimento de obrigações financeiras relacionadas às negociações do Martínez com o time dos Estados Unidos, Charles com o time da Dinamarca e o Thales Magno com também um time dos Estados Unidos. O Corinthians ainda tem outras três punições em vigor que impedem o registro de novos jogadores. Duas delas da FIFA, consequências do não pagamento de transferências, e uma da CBF, devido ao atraso na quitação de uma das parcelas do acordo celebrado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Somadas, as dívidas totalizam cerca de 21 milhões e meio de reais. Está enfrentando essa grave crise financeira, está com todos esses problemas. Mesmo assim, o Corinthians segue negociando a renovação de contrato do Memphis Depay. O contrato atual acaba daqui a uma semana. O Memphis aceitou reduzir o salário e propôs parcela, só que no Brasil. Se renova e coloca na renovação a dívida que tem com quem está te devendo. Então, ele propôs parcelar uma dívida de 40 milhões de reais num novo contrato de 3 anos. Mas a diretoria está resistindo a esse tempo de contrato, que é algo menor. Em função da idade, o Memphis está com 32 anos. Pergunto a vocês, faz sentido, nesse cenário todo de Corinthians, né, fazer esforços para renovar o contrato do Memphis Depay, ou seria melhor aproveitar o fim do contrato e encerrar essa relação, olhando para uma questão de custo-benefício? Não sei. Aí cada um com a sua explicação. O que você pensa, Dudes?
Pensando em custo-benefício, não vale a pena renovar. É muito dinheiro e por muito tempo. O Memphis 2026 já não é o Memphis de 2 anos, e a gente não sabe como é que vai ser o Memphis 2027... Tão pouco 2028, né? Então, assim, é muito apostar em algo que não dá para saber. Não dá para saber como é que ele vai estar, se vai trazer os resultados que o Corinthians espera. E a verdade é que, nesse ano, ele entregou muito pouco. O outro lado da moeda é o seguinte. É parecido com a questão do Danilo lá para o Botafogo. Como os clubes brasileiros têm esse tipo de gestão e como não há grandes consequências para gerir o clube ou os clubes desse jeito, o que eu falei do Danilo se aplica aqui. O Corinthians, não renovando com o Memphis, vai fabricar 21 milhões para tirar todos os transfer bans? Muito provavelmente não. E se tirar os transfer bans, gastando esse dinheiro que tem a pagar, consegue ir ao mercado contratar alguém de nível semelhante ao do Memphis? Provavelmente não. Então, pode ser que a opção corintiana seja renovar nesses termos e aí ficar com o jogador. E aí ele entrega X ou Y, passam 2 anos, não se sabe o que vai acontecer, mas esse ano a gente salvou, ano que vem a gente vê, sempre tem assim um imponderável, né? Vem alguém da base, vem uma negociação diferente, alguém propõe uma SAF, enfim, deixa lá no futuro, deixa esse problema para o Corinthians do futuro, né, que é o que vem sendo feito há muito tempo. Então, minha opinião é que não vale a pena, mas já que a turma gere o clube desse jeito, não me surpreenderia se o cálculo não fosse sobre isso que eu falei, de custo-benefício, e sim sobre, olha, não vai dar para contratar ninguém mesmo, renova quem já está aqui.
Eu também acho que não valeria a pena, viu, Dudes, ficar com o Memphis, porque por uma questão aí realmente de números muito altos, né? O Memphis está com 32 anos de idade, ele está batendo o pé por uma questão de 3 anos de contrato, né? Não quer diminuir esse tempo, ele quer garantir mais 3 anos aí de carreira e já sabendo quanto que vai ganhar por esse período. Só que assim, né? Em 2026 foram 14 jogos, um gol, uma assistência. Tem participado muito pouco, achava que na Copa do Mundo, curiosamente muito parecido com o amigo dele, Neymar, que ele iria se recuperar e ia chegar lá em altíssimo nível, não foi o que aconteceu. Foi utilizado pouquíssimo dentro da Copa do Mundo, ele que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, virou ali uma quarta até quinta opção para ser atacante titular, o atacante, aliás, né, da seleção da Holanda. Então, eu acho que é uma situação muito delicada, essa parte financeira é muito ruim, porque mesmo com ele performando, era um jogador extremamente caro, um jogador que tem muitos benefícios para além do salário, o lugar onde ele mora, e assim, de novo, não é culpa do Memphis. O Memphis falou, eu aceito X, o clube falou, tudo bem, eu pago X. Se ele falou que custa X e o clube pagou, a culpa é de quem aceitou pagar. E a diretoria deveria ter em mente agora justamente isso, né? Ou chega num valor que entende que é acessível e numa situação de contrato, né? Com os termos do contrato dentro daquilo que se considera ideal, seja por 6 meses, por 1 ano, por 2, por 3, já ficou claro que o Corinthians não quer renovar, mas eu acho que é muito dinheiro para um cara que nesse momento não ajuda tanto na equipe do Corinthians. E aí a gente coloca um outro ponto também. Por enquanto, o Yuri Alberto segue, mas a janela acabou de abrir. O Yuri Alberto deixou claro antes da pausa para a Copa do Mundo que provavelmente, se chegar uma boa proposta e se for para fora, para a Europa, ele deve ir numa grande liga. Então, acho que é uma situação muito delicada de um jogador que, diferentemente do Yuri Alberto, não se dedica tanto defensivamente, é um jogador que olha mais para a parte ofensiva e não à toa outros jogadores que têm menos nome do que o Memphis, como o Lingard, que chegou também nessa temporada por indicação do Memphis e tal, e o Caio César, que foi muito bem ontem, dão uma dinâmica diferente para o time, porque eles correm, ajudam na parte defensiva, e isso acaba trazendo coisas positivas para o Fernando Diniz também.
Eu acho que dá para acrescentar.
Só queria só botar um detalhe, Bruno, o que eu acho curioso, claro, né? Isso não é uma negociação de renovação de contrato, é uma negociação de renovação de dívida, né? Porque, assim, são 40 milhões, exato, em dívida. Então, assim, o Corinthians, agora que está devendo 40 milhões, ele negocia o quanto que ele vai dever no futuro. Então, ele quer dever menos. A verdade é essa. Não é que ele quer pagar menos, ele quer dever menos ao Memphis Depay. A gente, isso é ridículo, né? Mas tudo bem, fala, Brunão.
Eu ia acrescentar exatamente isso. O ponto da dívida estimada entre 40 e 45 milhões de reais. Você tem um jogador com 32 anos de idade, então, obviamente, eu concordo com o Gabriel do Dziak e o Bitar. Eu acho que chegou ao limite. É o ponto de fechar o ciclo. Obrigado, Memphis. Tá tudo certo. Vamos tentar acertar essa dívida aí nos próximos meses. Vamos parcelar agora. Lendo um pouco também sobre os jornalistas que acompanham o Corinthians, me chama a atenção, porque essa dívida entre 40 e 45, a gente não sabe o número exato, me parece que o Memphis ele aceita receber isso, só que ele quer à vista. Então, se não der certo o contrato amanhã, além dos transfer bans que o Corinthians já tem, pode cair mais um, porque ele vai querer receber esse valor integral. Ele não vai querer parcelado, porque o Corinthians prometeu, ninguém colocou ele contra a parede e falou, você vai ser obrigado a jogar no Corinthians com esses termos. Não, ele colocou os termos, o Corinthians aceitou, deve para ele. Então, se ele não aceitar a renovação, se ele não chegar num acordo com o Corinthians, é possível que ele entre na justiça pedindo esse valor. E se entrar, a situação do Corinthians só piora. acho que é o momento de conversar com o Memphis, tentar entender de uma vez a situação real do Corinthians, que é terrível, e não renovar o contrato com ele.
E acho que tem um ponto, Éboli, só para fechar esse assunto da minha parte, que é o seguinte: Corinthians e São Paulo, e outro dia, nessa semana no estúdio eu estava falando com o Bruno e com o Gabriel Dudziak, Corinthians e São Paulo, diferentemente do Palmeiras, os dois têm uma dificuldade muito grande de encerrar ciclos, principalmente com aqueles jogadores que são, que o clube é muito grato ou que são considerados ídolos por parte dos torcedores. Normalmente vão renovando, renovando, aí o cara bate 35, 37 anos de idade, não tá performando tanto, só que custa muito caro, aí não, tem que colocar para jogar porque o cara é muito caro. E no fim das contas, se não tá performando, o jogador, na minha visão, pelo menos não deveria ficar.
E com um salário astronômico, né?
Sim, é o peso que tem, aí cai numa coisa populista, né? O peso que tem para uma gestão ser marcada como uma gestão que não seguiu com o Memphis Depay, que não renovou o contrato do Memphis Depay, que abriu mão do talento do Memphis Depay, que tem lá uma relação ainda com o torcedor. Mas, cara, não dá. É muita irresponsabilidade num pacote só. Responsabilidade administrativa. É inacreditável o que acontece ainda em alguns clubes no futebol brasileiro. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial? Tá? Aí daqui a pouquinho a gente volta. Intervalo comercial. Atenção, rede! Intervalo comercial! Depois o repórter CBN e a gente vem aí no segundo tempo.
Quatro em campo.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O
Mendel, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano, Arthur e Caleri.
Intervalo. Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
2026. A nova pesquisa do Datafolha revelou que a avaliação do governo Lula permaneceu estável, mesmo após a imposição de tarifas elevadas sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Consideram a gestão atual ruim ou péssima 38% dos entrevistados, enquanto 32% a veem como ótima ou boa. Outros 28% a classificam como regular. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho, segundo dados informados ao Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-01166-2026. E a Justiça dos Estados Unidos prorrogou por mais 14 dias a ordem que impede a conclusão da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Com a decisão, o acordo não pode ser fechado antes do dia 18 de agosto. A compra, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares, foi bloqueada por uma juíza da Califórnia. Apesar disso, a Paramount informou que concordou em adiar a conclusão da fusão até junho de 2027, enquanto a ação, movida por um grupo de estados americanos, ainda tramita na justiça. No horário de Brasília, 8h37.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Segundo Tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo, com Rodrigo Bittar, com Bruno Faria, com Gabriel Dudziak. O Flamengo está cada vez mais próximo, de fato, da contratação do Thiago Almada. E é aquele detalhezinho que está faltando e que vai ser acertado tete a tete entre o empresário do jogador, o Agustín Jiménez, que está sendo esperado no Rio de Janeiro a qualquer momento, já confirmou a vinda para o Rio, para sentar com a diretoria do Flamengo, no caso é o José Boto, né, que é o cara responsável pelo futebol hoje do clube, para acertar ali formato de contrato, como é que vai ser pagamento, aquela história toda, mas já estava tudo muito bem alinhavado, né, entre as partes envolvidas. Faltava o sim do Almada, o Almada deu ok. Almada, que recentemente recusou propostas de Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita, e isso antes da Copa do Mundo. Terminou a Copa, campeão do mundo, começou como titular, terminou como reserva, tem grande passagem, curta, mas super vitoriosa, com a camisa do Botafogo aqui no futebol brasileiro, conquistou Libertadores da América, e agora está pintando com a camisa do Flamengo. Pergunto para vocês, o Flamengo está precisando de um jogador como o Almada? Almada chega para ser titular no Flamengo, Bittar?
É, Boni, jogador como o Almada, se você tem condições de contratar, não é questão de precisar ou não, né? Mas ajuda muito aí com relação ao elenco. Acho que é um jogador que chega com uma pompa muito grande para ser titular desse time do Flamengo. Acho que não tem dúvidas disso. É um jogador que tem fisicamente está muito bem, mas que vale a gente destacar também que vem de uma temporada muito ruim no Atlético de Madrid, que mesmo com o treinador argentino, ele não conseguiu se consolidar por lá como titular, né? Foi titular algumas partidas, outras ele ficou no banco de reservas, servindo como opção, mas que não teve aquele brilho que era esperado dele. Então, assim, o Almada, que foi importante em parte da caminhada da Argentina na Copa do Mundo, deve agregar e muito. Aqui no futebol brasileiro, numa teoria, e ele já provou essa teoria por 6 meses pelo Botafogo, é um cara muito diferente. Agora, a pressão que ele vai ter no Flamengo é uma pressão diferente da que ele tinha no Botafogo. Por quê? A do Botafogo era a pressão de fazer história, pela primeira vez o clube sendo campeão da Libertadores, voltando a figurar ali no topo do Campeonato Brasileiro. Por um outro lado, o Flamengo é uma pressão que é o seguinte, né? Flamengo e Palmeiras hoje dividem uma pressão que é a seguinte: se você não ganhar, o teu ano é terrível. E não deveria ser bem assim, né? Porque quando você contrata jogador, você contrata para ser competitivo. Você não contrata dando uma certeza de que você vai ganhar qualquer tipo de campeonato. Mas é um jogador que pode agregar demais ao elenco do Flamengo. Para mim, seria uma grande contratação que eu acho que deve acontecer em breve.
É, meia atacante pela esquerda, né? O Flamengo está empilhando jogadores por ali, né? Samuel Lino, Cebolinha, Bruno Henrique, o próprio o Paquetá também pode jogar, joga
é que
por
o
ali.
O Bruno não é mais aquele ponta a ponta, né?
É, e aí, Dudes, como é que você vê essa...
Não.
Bruno Henrique, pô.
É... Não, você não tem joelho, ele tem, entendeu? Já é uma diferença aí.
Ai, 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 é isso não. Jogar na cara, mas acabou, é?
Isso foi gratuito. Mas aí,
quero ouvi-los também. Quero ouvi-los também, totalmente. Você vai para STJD. É, e aí, Dudes?
Perdão.
Não, então, o Bitar tem um ponto importante, né? Que é assim, você tem a possibilidade de contratar esse jogador, você vai e contrata, porque ele é muito, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso que você coloca, Éboli. Para jogar onde, né? Para você quebrar o teu planejamento de montagem de elenco para 2026, vai negociar algum desses outros jogadores, de repente, ou vai empilhar todo mundo realmente no banco? Você tem aí mais função, tá? Menos posição. Eu penso no Almada como um meia armador. Pode jogar pela esquerda, talvez pelo centro, segundo atacante, bom. Mas eu estou falando assim, ele é um meia armador com chegada à área, para mim. Aí você tem De Arrascaeta, já está no elenco. Vai ter que jogar ou não? Vai ficar no banco? Não sei. Você tem Lucas Paquetá.
Aí acho difícil.
Já está no elenco. Quando voltar de lesão, vai ficar no banco? Pode jogar mais atrás, mas pode jogar mais à frente. Você tem o De La Cruz, vai ficar no banco mesmo, porque não aguenta e tudo mais, ok. Aí você tem lá, Carrascal, toda hora está sendo utilizado, toda hora está sendo expulso também, verdade, mas qual é o planejamento para esse jogador? Para o Bruno Henrique, agora é um coadjuvante que joga às vezes, isso me chama atenção. Claro que você pode falar assim, a qualidade demais não é problema, nunca faz falta. Não faz falta se você estiver aí jogando no videogame, né? Nem no videogame às vezes dá certo isso. Se você estiver brincando de outro tipo de brincadeira aí com os jogadores, como se eles não existissem e não fossem humanos, né? Mas imagina o dia a dia de quem não joga ou não vai jogar ou só vai jogar às vezes... E vai ter que dividir o tempo todo a atenção com mais um atleta que é de altíssimo nível. Isso é que eu fico pensando.
No Botafogo, vamos lá, se eu lembro direitinho. Botafogo ele jogava pela esquerda, isso. O Savarino mais centralizado, o Luiz Henrique pela direita e o Igor Jesus. Feito com meio uma espécie de um losango, né? E o Igor Jesus lá na frente. E trocava muito de posição com o Savarino também, flutuava muito ali, mas mais do meio para a esquerda, dando amplitude ao campo, né? E voltava também, recuava para ajudar na marcação, fazia energia, né, de quem é jovem. Mas não sei se é esse desenho que o Flamengo está imaginando, mas como a gente falou aqui, tem muitas opções para esse setor. Compensação, lateral esquerda. Bruno, fala aí.
Eu acho que é uma contratação muito, muito importante para o Flamengo. É uma qualidade técnica absurda, um jogador diferenciado. Demonstrou isso no Botafogo, mas me chama atenção porque é um jogador que não tem conseguido ficar mais de um ano nos últimos clubes. Então, assim, ele vai ter uma sequência no Flamengo? Ele chega para ser titular? Porque ele é novo ainda... ele pode ser titular do time do Flamengo, é uma opção de peso e importantíssima para o clube no campeonato, e eu digo até no campeonato brasileiro mais longo, tal, é óbvio que vai ser também na Libertadores, mas eu imagino o seguinte, o Thiago Almada vale todo este investimento agora? Ou será que de alguma forma o Flamengo estava preocupado com uma possível investida do Palmeiras no Danilo e queria dar uma resposta para o seu torcedor? Porque hoje é Flamengo e Palmeiras que mostram o poderio financeiro. O restante corre atrás e vê uma dificuldade muito grande. Thiago Almada é bom, jogador de peso, para mim chega para jogar. Agora, se ele ficar no banco, me preocupa para saber se realmente ele vai conseguir permanecer nas próximas temporadas ou será negociado logo de cara.
Vamos ver, o negócio realmente deve ser fechado aí nos próximos dias, o quanto antes. Está tudo muito, muito bem encaminhado aí para o Flamengo conseguir essa contratação. Mudando de assunto, gente, vamos falar sobre aquela entrada do Vitor Gabriel no Gabriel Peck, né? Uma entrada violentíssima, e o Gabriel Peck vai passar cirurgia, vai ficar um tempão fora. Bem, o Vitor Gabriel, ele foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e a intenção é que, dessa denúncia, é que ele fique suspenso até o atacante Gabriel Peck voltar a treinar pelo Cruzeiro. Vitor Gabriel do Internacional, Gabriel Peck, contratado agora pelo Cruzeiro. O árbitro registrou que a expulsão na súmula, ocorreu por uma entrada com força excessiva na disputa da bola. Tá? A Procuradoria do STJD denunciou o Vitor Gabriel por jogada violenta prevista no artigo 254 e não por agressão física fora da disputa do lance. Tá? Mas citou um dispositivo que prevê casos em que o atingido permanece impossibilitado de praticar a modalidade em razão da jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atleta lesionado esteja apto a retornar aos treinamentos, respeitando o limite máximo de 180 dias. O Cruzeiro não divulgou a previsão de tempo de parada, mas a tendência é que o Gabriel Peck deva ficar entre 3 a 4 meses fora dos gramados. Não há precedente recente no futebol brasileiro desta medida ser adotada. Num caso recente, inclusive, onde essa possibilidade foi apontada no tribunal, o pedido foi rejeitado. Tá? Isso aconteceu no ano passado. O volante Eduardo, então do Cruzeiro, recebeu a mesma denúncia por uma entrada que provocou grave lesão no Jamerson, do Vitória, fratura do tornozelo e rompimento de ligamentos. Vocês são favoráveis a esse tipo de punição? Fica parado, o infrator fica parado o mesmo período que o atleta que foi atingido? Concorda com isso, Dudes?
Não concordo. Acho que medida aí ultra populista da Procuradoria do STJD não tem nexo com a realidade do esporte. É óbvio que era para cartão vermelho, foi bem expulso. E você pode discutir, assim, 3 jogos de suspensão em vez de 1. Isso acho que é válido. Mas esse tipo de relação entre tempo de recuperação e tempo de suspensão, para mim, não faz o menor sentido. Primeiro que você vai criar uma relação que não existe. A entrada com o resultado da entrada. As faltas e expulsões e cartões, elas são dadas de acordo com a ação do defensor. Então, se ele foi de modo imprudente, de modo temerário, se é uma jogada brusca grave, ela não tem a ver com o resultado da entrada. Porque então, se fosse um jogador mais físico, mais forte, e sofresse a mesma entrada, mas tivesse um tempo mínimo de recuperação, então tudo bem. Não é isso. Não é assim que funciona o esporte. E aí depois você vai correlacionar com o tempo de recuperação, e você vai garantir que o afetado está fazendo tudo certo na recuperação também, que o departamento médico do clube tal está agindo muito bem, aí tem um erro de análise, aí o cara fica mais tempo ainda fora de combate. E assim, é um lance feio, é um lance que não deveria acontecer, mas tem sim uma disputa de bola, tem sim. Ele merecia ser expulso, ele merece ficar suspenso, mas ele tenta pegar a bola, vai com uma força desmedida, vai de uma forma de jogo brusco grave que está na regra e pronto. Não é que deu um soco em alguém ou entrou numa voadora na cabeça de alguém, não é isso. Eu acho assim uma coisa completamente fora do tom essa denúncia da procuradoria e querendo surfar na comoção que deu pelo caso, né? Coitado do Gabriel Peck, eu realmente me solidarizo, mas você não pode ir para uma punição injusta para tentar reparar a lesão de um atleta.
E aí, Bruno, o que você pensa?
Eu acredito que se isso virar moda, viu, Éboli, é preocupante no futebol brasileiro, porque você acaba inibindo alguns jogadores de entrarem mais firme em algumas jogadas. Sou contra também esse tipo de punição. Acho que a ideia do Gabriel Dudziak é muito válida a partir do momento em que, poxa, foi uma entrada muito brusca, muito grave, então vamos dar uma punição maior para ele, não o tempo de recuperação do jogador que ele participou, né, da entrada. Eu imagino assim, é um caminho perigoso, se realmente for aprovado, se ele realmente ficar todo esse tempo fora, eu acho muito preocupante para o nosso futebol. E acredito até que não tem maldade nesse tipo de lance. Faz parte, é o futebol. Acontece, em algum momento, obviamente, você tem que tomar mais cuidados, dependendo da entrada. Mas ali, para mim, não foi numa maldade. Para mim, foi numa situação de jogo. E aconteceu. Mas, infelizmente, ir para esse caminho é perigoso.
Bitar, os dois, Dudes e Bruno, estão indo para uma mesma linha. Concorda com eles ou não?
Somos três, é, Boli. Eu acho que essa questão da punição, ela deve acontecer, mas não relacionada ao tempo de recuperação. Acho que o Dudes é perfeito quando ele fala aí sobre esse tempo de recuperação. Não depender, não é uma ciência exata, né? A gente vai, vou usar um exemplo aqui, né? Pedro e Neymar, os dois tiveram a mesma lesão de ligamento cruzado anterior, o Pedro voltou muito antes do que o Neymar. E aí, o que você faz nesse caso? Você espera o cara voltar, aí você não sabe como é que o cara age fora dos gramados, se ele realmente está treinando certo, se ele está fazendo 3 vezes fisioterapia por dia, se ele faz 2 e descansa 1. Então, eu acho que vai ficar num lugar meio esquisito isso daí, né? Acho que não seria muito bom pro futebol brasileiro, não. E tem entradas mais fortes e até graves que podem gerar um resultado bem menor, mas que mereciam uma punição maior. Então, é a mesma coisa que aquela história do o árbitro não olha a falta, mas ele vê que sangrou, vai pro cartão vermelho. Não necessariamente. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não deveria ter essa relação direta com uma punição, sim. Com uma punição, pô, o cara tá machucado, merece uma punição, fica alguns jogos fora. Aí, ok. Agora, relacionado ao tempo de recuperação, acho que é muito, muito vago.
Eu concordo com vocês, somos quatro. Teve um episódio na Copa do Mundo envolvendo um jogador do Canadá, né? Que é um lance absolutamente acidental, mas que ele fratura a perna. Né?
E deram uma suspensão imensa, nada a ver.
Foi. Você olha para a entrada, olha para a disputa, não faz sentido quebrar a perna aquilo ali, né? Eu acho que houve muito mais azar do que uma ação violenta.
Mas tem um ponto envolvido também.
Aí você olha só a consequência, você perde um pouco a. Desvia a avaliação correta, na minha opinião, né? Mas não foi o que aconteceu nesse caso aí, não, tá? Primeiro, o Vitor Gabriel vai muito, muito forte na jogada, tem uma mistura de imprudência com um lance mais violento, tem que ser bem punido. Mas num esporte de contato, como é que você vai medir isso também, né?
Mas sejamos sinceros, né, Boris? Se ao invés do Qatar fosse um Brasil, uma Espanha, uma Argentina, ele tomaria a punição que ele tomou?
Provavelmente não.
Essa é uma outra questão também. Provavelmente não.
E o Qatar já estava fora da Copa também, né?
Exatamente. O Qatar estava fora da Copa. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo.
Na hora da torcida, vale tudo.
curtir, vibrar, se emocionar. Só não vale deixar a dor muscular ser titular. Mas para isso existe
política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Muito bem, ponto final no programa de hoje. Vem aí o final de semana com muito futebol. É o início do retorno do Brasileirão, com direito a empreendimento semiautomático. Tomara que dê certo. Dudes, Bitar, Brunão, valeu turma, abraço.
Valeu. Abraço.
Tchau, boa noite.
Tchau, boa noite.
Quatro em campo.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs ao ex-presidente a proibição de receber visitas com finalidades políticas e de divulgar manifestos eleitorais. Os advogados classificam a restrição como genérica e dizem que foi criada uma limitação sem respaldo constitucional. A defesa pediu que a medida seja revista por Moraes ou que o recurso seja levado a julgamento na primeira turma da corte. A proibição foi determinada pelo magistrado após o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, publicar nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro e destinada ao povo brasileiro. Na mesma decisão, o ministro do STF suspendeu as visitas de Flávio ao pai por 90 dias. E a Conferência Nacional de Agricultura informou que 53% das exportações do Brasil para os Estados Unidos continuam sem a aplicação de sobretaxas. No entanto, a entidade destacou que produtos como mel e pescado serão impactados. As tarifas de 12,5% e 25% foram impostas com base na alegação de uso de trabalho forçado. A organização argumentou que as tarifas afetam os produtores que cumprem a lei. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Após aceitar pedido de desculpa, Michele Bolsonaro deve participar de evento de candidatura de Flávio por vídeo. PL confirma Douglas Ruas como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Espanha declara emergência nacional por incêndios florestais e mais de 150 mil pessoas são afetadas no país e na França. Ataque da Rússia na capital da Ucrânia mata pelo menos 10 pessoas em feira da indústria de drones. Astro da NBA, LeBron James, acerta com equipe da Filadélfia com redução expressiva de salário. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 24 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começando por eleições, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da Convenção Nacional do PL neste sábado. O evento vai ser em São Paulo e vai oficializar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. A participação gravada foi a saída encontrada porque Michele alega que não pode deixar Brasília por causa dos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O envio do vídeo marca a entrada oficial da ex-primeira-dama na campanha do enteado, depois do novo pedido público de desculpas de Flávio, que você ouviu no último episódio. Em entrevista à CBN, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que tem certeza da entrada definitiva de Michele no projeto. O partido avalia que o apoio dela é crucial para atrair o eleitorado feminino, a direita e partidos do Centrão.
Pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Pra que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permite.
Nessa sexta, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão que proibiu o Bolsonaro de receber visitas com fins político-eleitorais e de divulgar manifestos. Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reveja a medida ou leve o recurso para a primeira turma do Supremo. A defesa alega que a restrição é genérica e fere a liberdade de manifestação. No Rio de Janeiro, o PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas, ao governo do estado. A convenção também confirmou o senador Carlos Portinho, do PL, na disputa a uma das vagas ao Senado. O evento foi marcado por ligações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, que manifestaram apoio a Douglas Ruas. Ele ainda não tem um candidato a vice definido. O nome escolhido primeiro para compor a chapa, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixou a candidatura na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, o deputado federal Altineu Cortes, garantiu que União Brasil e PP vão continuar na coligação. O segundo nome para disputar o Senado também está indefinido. O mais cotado é o ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, só que a candidatura dele enfrenta turbulências. Canella foi preso pela Polícia Federal depois que agentes encontraram um fuzil no carro dele. O ex-prefeito foi solto dias depois e, nessa quinta-feira, teve todas as medidas cautelares revogadas pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de apresentar esclarecimentos ao STF. Isso inclui a retirada da tornozeleira eletrônica e a devolução do passaporte. O político alegou que não sabia que o fuzil estava no carro dele. O jornal O Globo apurou que a arma estava sob cautela do sargento que fazia a segurança pessoal do ex-prefeito. Márcio Canella continua sendo investigado pelo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de postos de combustíveis no estado do Rio. A reação internacional ao novo tarifaço americano ganhou força nesta sexta-feira. O Brasil virou o principal alvo do recente aumento das taxas. Como Gabriel Freitas contou no Panorama da Manhã, ganhamos mais uma tarifa de 12,5%, somada à de 25%, fazendo com que alguns itens passem a pagar 37,5% para entrar nos Estados Unidos. A alegação agora é de que há falhas no combate à importação de produtos feitos com trabalho forçado. A tarifa efetiva, que leva em conta o aumento real, tirando as isenções, subiu para quase 19%, segundo uma consultoria suíça. É o maior salto tarifário entre os 60 países afetados pelo governo de Donald Trump. O governo brasileiro já disse que vai continuar na mesa de negociação e o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a alegação de trabalho forçado é descabida. A União Europeia classificou a nova cobrança como uma surpresa negativa e cobrou explicações de Washington. A chefe da diplomacia do Bloco Europeu, Kaja Kallas, contestou as acusações sobre trabalho forçado em entrevista à agência Reuters. No Japão, o governo também manifestou descontentamento. O secretário-chefe do gabinete, Minoru Kihara, disse, segundo o jornal The Japan Times, que Tóquio quer garantias de que o acordo assinado com Washington no ano passado será respeitado. Já a China adotou um tom mais reservado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que o país se opõe a medidas unilaterais, mas evitou confirmar se vai retaliar. A expectativa, segundo o jornal Financial Times, é que o presidente chinês, Xi Jinping, trate do tema a portas fechadas com Trump em setembro. E o presidente americano se rebelou mais uma vez contra a União Europeia por causa da nova multa contra o Google, que eu trouxe ontem aqui no Panorama. A empresa já acumula 6 multas por práticas anticompetitivas. Numa publicação, Trump citou multas contra outras empresas também, como Apple e Meta. E ele disse que vai abrir uma investigação comercial contra o bloco, disse que a União Europeia rouba companhias dos Estados Unidos, prometeu reverter as penalidades e afirmou que o bloco poderá enfrentar novas tarifas o mais rápido possível. Informações da guerra. Os Estados Unidos promoveram a 13ª noite consecutiva de bombardeios contra o Irã. Os americanos atingiram o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária no norte do país. Explosões também foram registradas no sul do Irã e na ilha de Qeshem, perto do Estreito de Hormuz. A mídia estatal iraniana informou que 4 pessoas morreram em um dos ataques. Como resposta, o exército do Irã lançou drones nesta sexta-feira contra instalações militares americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. O presidente dos Estados Unidos prometeu uma punição severa ao Irã e aos Houthis, o grupo rebelde do Iêmen, que atacou navios no Mar Vermelho, e afirmou que recebeu garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornecendo armas para o Irã. Trump disse que confia nos presidentes dos dois países, mas que, se os dois estivessem participando, seria muito ruim para eles. E segundo o jornal The New York Times, o governo do Irã rejeitou uma proposta americana de cessar fogo, que teria sido levada pelo primeiro-ministro do Iraque. Segundo o jornal, autoridades iranianas informaram que o governo não tinha interesse em um acordo temporário que não resolvesse o controle do Estreito de Hormuz. Só que a agência IRNA e o governo iraquiano negaram a informação e disseram que o Iraque não atuou como mediador. A Casa Branca não se manifestou. O petróleo deu um primeiro respiro depois de dias de alta, No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai pouco mais de 2%, negociado a $98. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,52% aos 174.041 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu levemente 0,19%. O dólar comercial ficou praticamente estável, com queda de 0,06%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,77, com baixa de 0,13%. E o governo federal reduziu a trava no orçamento desse ano de 23,7 para R$ 17,9 bilhões. Na prática, o Ministério do Planejamento liberou R$ 5,7 bilhões que estavam bloqueados, porque a estimativa de gastos com a Previdência e com o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, caiu. O valor libera verbas para áreas como educação, que paga bolsas de estudo. Com essa liberação, a projeção do governo para o resultado das contas públicas subiu para um superávit de quase R$ 11 bilhões em 2026, dentro da meta fiscal. E a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 2.700.000 contribuintes vão receber o dinheiro na próxima sexta-feira, dia 31. O valor total pago vai ser de R$ 4.600.000. Para checar se você está na lista, você acessa o site da Receita Federal. O pagamento vai ser feito direto na conta informada ou por chave Pix, que precisa ser o CPF do titular. Esse é o último lote regular do ano. Depois disso, só vão receber quem caiu na malha fina ou precisa corrigir dados cadastrais. O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no esquema de venda de sentenças do STJ. A apuração tenta saber se Buzzi tem ou não envolvimento. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. Investigadores encontraram menções aparentes do magistrado no material da Operação Cisamnes, que começou em 2024. Em nota, a defesa dele negou qualquer irregularidade e disse que o ministro não tem relação com o trabalho de seus familiares. Buzzi já está afastado do cargo desde fevereiro, depois de denúncias de assédio e importunação sexual. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que libera a venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres no Brasil. Com a nova regra, apenas maiores de 18 anos vão poder comprar o produto de até 50 ml. Lula vetou o trecho que permitia a venda para adolescentes de 16 a 18 anos. Para comprar o spray, vai ser preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais. As regras técnicas sobre a concentração do produto vão ser definidas pela Anvisa. O presidente Lula também sancionou a lei que proíbe a produção e a venda de alimentos obtidos por alimentação forçada de animais, uma prática usada para fazer o famoso foie gras, do francês fígado gordo. A medida atinge aquela iguaria com preços que chegam a quase R$ 2.000 o quilo. O processo de engorda de patos e gansos, conhecido como gavagem, provoca deformações e sofrimento aos animais. O Brasil se torna, então, o segundo país da América Latina, depois da Argentina, a adotar essa proibição. A prática já é proibida em países como Alemanha, Reino Unido e Israel, além da cidade de Nova York. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um temporal com ventos de 70 a 120 km por hora deixou um morto e causou rastros de destruição na madrugada desta sexta-feira. A vítima é um homem de 75 anos que morreu depois que a casa onde ele estava desabou. Os ventos provocaram destelhamentos, queda de mais de 200 árvores e estragos em estruturas de escolas e empresas da cidade. O impacto também atingiu com força os serviços essenciais. Dezenas de bairros ficaram sem água por causa da interrupção do funcionamento de poços e mais da metade de Ribeirão Preto teve o fornecimento de energia elétrica cortado. Na saúde, a unidade de emergência do Hospital das Clínicas precisou suspender o recebimento de novos pacientes e outros hospitais e ambulatórios do município e da região também registraram prejuízos no atendimento. A Prefeitura de Ribeirão Preto decretou a situação de emergência por 180 dias e instalou um gabinete de crise. O governo do estado de São Paulo enviou equipes da Defesa Civil com caminhões de ajuda humanitária para atender a população atingida e apoiar as famílias desalojadas. e o Rio Grande do Sul voltou a sofrer com os reflexos dos fortes temporais dos últimos dias. 5 rios do estado ultrapassaram a cota de inundação e quase 1.900 pessoas precisaram deixar as próprias casas. Segundo o Serviço Geológico Brasileiro, mais de 200 municípios já relataram estragos à Defesa Civil Estadual. Em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba continua subindo devido ao escoamento dos rios do interior. A projeção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que o nível da água vai superar a cota de alerta até este sábado, dia 25. Para a próxima semana, a previsão meteorológica indica o retorno dos temporais, com volumes de chuva que podem passar dos 100 milímetros em todo o estado. E a Espanha declarou emergência nacional por causa dos incêndios florestais fora de controle. As autoridades declararam que o fogo está fora de capacidade de extinção e já é considerado o pior incêndio da história recente da capital, com 6 mil hectares destruídos. O número de pessoas deslocadas ou confinadas nos arredores da capital Madrid chegou a 40 mil na tarde dessa sexta. Um complexo da NASA na cidade de Robledo de Chavela e um outro da Agência Espacial Europeia na cidade de Cebreros foram completamente esvaziados. O país já soma mais de 100 mil hectares queimados nesse ano e contabiliza 13 mortes registradas em um único foco no início do mês. Um homem foi preso por supostamente ter provocado um dos focos de incêndio ao usar um veículo agrícola, apesar da proibição por causa das condições climáticas. Na França, pelo menos 110 mil pessoas já tiveram que sair de casa no sudoeste do país. As chamas devastaram 14 mil hectares na região. A Europa já ultrapassou 10 mil mortes em excesso ligadas às altas temperaturas no fim de junho. A Agência Nacional de Saúde da França reportou mais de 5.700 mortes em excesso entre 17 de junho e 2 de julho, enquanto autoridades espanholas atribuem mais de 1.000 mortes ao calor sufocante no mesmo período. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, um raro ataque com mísseis balísticos russos à luz do dia deixou pelo menos 10 mortos e 100 feridos na capital Kiev nesta sexta-feira. Os mísseis atingiram uma feira da indústria de drones que reunia fabricantes ucranianos perto da capital. Um assessor presidencial afirmou à mídia local que escapou por pouco das explosões. A data e o local do evento circularam livremente na internet, o que gerou forte reação nas redes sociais pela falta de segurança. Ainda no leste da Ucrânia, uma bomba russa matou 5 pessoas. Do outro lado, ataques ucranianos com drones atingiram instalações industriais e armazéns de comércio eletrônico na região de São Petersburgo, deixando ao menos 6 mortos. Com o acirramento das ações no Mar Negro, a Força Aérea da Romênia abateu pela primeira vez na guerra um drone que invadiu o espaço aéreo do país. E o astro do basquete LeBron James, de 41 anos, vai jogar pelo Philadelphia 76ers. Depois de semanas de especulação, a informação foi confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais. E ele tomou uma das decisões financeiras mais surpreendentes do esporte. O maior pontuador da história da liga aceitou um contrato perto do salário mínimo de veterano. Ao abrir mão de mais de 48 milhões de dólares em salários em relação ao que ganhava no Los Angeles Lakers, LeBron vai receber cerca de 3 milhões e 800 mil na primeira temporada. O movimento ajudou o time da Pensilvânia a respeitar o teto de gastos da liga e montar um elenco estrelado na busca pelo título. Nas redes sociais, o ala deixou claro que a prioridade é voltar a vencer. Ele disse: "Pensei que tinha terminado quando a temporada acabou, mas precisei olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu ainda amo e tenho mais a oferecer." Música pro LeBron. É, o acordo de LeBron com o Philadelphia vale por 2 temporadas no valor de 8 milhões de dólares. Uma merreca, né? Perto do que ele ganhava. O ala deixou o Los Angeles Lakers depois de 8 temporadas, onde conquistou o título da NBA em 2020. E antes de encerrar o Panorama e da Rádio Sucupira, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo e também não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Nessa semana, Flávio Bolsonaro repetiu ao pai no conspiracionismo sobre as urnas eletrônicas, depois disse que não é bem assim, e na relação com a madrasta veio um novo pedido de desculpas, aceito prontamente. Será o capítulo final da novela mexicana? Isso é assunto para a Rádio Sucupira.
É uma data que divide a história de Sucupira em duas metades. Para trás mente e para frente mente.